Bom dia, grupo. Vamos acordar. Cadê o grupo? Cadê essa porra? Hoje é dia de ir pra lua de mel, perder a esposa pra entidade, anotar as coisas que a esposa fala, depois não entender porra nenhuma do que escreveu, ainda falar que é lei. Hoje é dia de invocar demônio da Goécia, deixar na linha esperando, dia de roubar charuto da Bacumba. Hoje é dia de falar que conversa com a deidade. Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de beber hidromel no copinho descartável, de fazer pacto com o quiabo. Hoje é dia de passar óleo de abramelim nos cotovelos que tá seco, de pedir bó pelo iFood. Hoje é dia de acender incenso de varetinha, de comemorar Yuli nesse calor do caralho. Hoje é dia de colocar maçã pros gnomos de Durepox, comprar aqueles magos de Durepox na Paulista, botar no altar. Hoje é dia de comprar apanhador de sonho de Tupinambá, dia de invocar quem não deve, chamar o amigo macumbeiro pra resolver sua treta. Hoje é dia de se fuder. Hoje é dia de energizar sigilo com taser. Energizar sigilo que você nem sabe o que é. Usar servidor dos outros. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia de dançar pelado na floresta, de abraçar árvore pelado. Dia de cheirar ruasca, fumar jurema, tomar banho de chá de trombeta, tomar banho de sal grosso só do pescoço pra cima, de beber vinho no cemitério, de chamar demônio de boi zebu. Hoje é dia de invadir a missa, dar tapa na cara do padre, roubar as hóstias, comer as hóstias chuchando na maionese. Hoje é dia de ir pra Fiesp, achar que tá incorporado. Hoje é dia de comprar filtro de água que faz ionização quântica, colocar boa vibração, dar água pra sua tia. Hoje é dia de lavar o pau na pia da água benta, de roubar o frango da macumba, comer com farofa. Hoje é dia de ficar louco. Hoje é dia de choque de egrégora. Hoje é dia de tatuar sigilo dos outros, tatuar enforcado no braço direito. Hoje é dia de sair com o Kleber, chamar o Cthulhu de Cleito. Hoje é dia de hashtag gratiluz. Hoje é dia de fazer vídeo de ocultismo sem camisa, subir no YouTube. De entrar no triângulo, chamar os bichos pro círculo. Hoje é dia de fazer ritual sem banimento, sem espada, sem atam, sem porra nenhuma. Hoje é dia de fazer goessa online. Hoje é dia de usar Vick Vaporum no lugar do óleo de abramelim. Hoje é dia de ser implacável. De pegar a menstruação da namorada, passar na cara, postar foto no Instagram. Hoje é dia de fazer macumba pro pinto do presidente cair. Ah, essa é boa. Hoje é dia de bater punheta o dia inteiro e falar que tá energizando o sigilo. Hoje é dia de escravizar elemental. Hoje é dia de enfiar ovo de jade na buceta, de realinhar o chakra na base da pirocada. Hoje é dia de fazer magia sexual sem camisinha, dia de kundalini fuck. Hoje é dia de ser sacerdote de Odin vestindo seda, cheio de flor nessa cabeça. Hoje é dia de invocar Afrodite dentro do círculo pra atrair a machaiada na balada. Hoje é dia de comer cachorro quente sem salsicha, invocar Ares e ir pra balada. Hoje é dia de arrumar buchicho. Hoje é dia de fazer feng shui na casa do amigo, mas tudo errado. É dia de chamar o Isaetira enoquiano, tudo errado. Usar de desculpa que o anjo pediu pra você fazer swing no ritual, comer a esposa do amigo. Chamar o Bapi Homet de Grão Duque dos Infernos, de dia de chocar a família tradicional brasileira, dia de fazer ritual na sala da avó, dia de dar doce de Cosme Damião pra crente, dia de ficar virado no Exu, beber pra caralho, falar que a entidade que tá bebendo não é você. Hoje é dia de chamar sua mina de baba louca, de tingir o cabelo de ruivo e falar que é valquíria. Hoje é dia de falar que Umbanda é mistura do Brasil com o Egito. Hoje é dia de conversar com a Sheiliana. É dia de passar trote pro anjanoquiano, de fazer ritual com vela no meio do mato, botar fogo no mato tudo, de fazer iniciação no motel, de mandar barquinha de isopor pra Iemanjá, dia de dormir meditando, dia de fazer polidense na pilastra do templo maçom. Hoje é dia de passar a mão na bunda do pai de santo, de acender vela perto da janela, tacar fogo nas cortinas tudo. Hoje é dia de soltar fogo pra chamar Chutar Xerã. Hoje é dia de ser parado pela polícia porque tá carregando espada, tá carregando os trecos da macumba. Falar pro policial que o seu orégano não é maconha. Hoje é dia de responder qualquer coisa com os escravos servirão. Hoje é sexta, caralho!
Bem-vindo ao Império Fortuna. Eu me chamo Lux. E hoje eu vim falar de um tema que eu acredito que todo mundo já passou e é muito corriqueiro nas nossas vidas de magicista. Bem, muitos sabem de vocês que eu sou guitarrista e hoje eu fui comprar a minha guitarra. E negociei com uma pessoa no OLX e fui de encontro com ele. Bem, quando eu peguei a guitarra, eu tava embora do local, só que eu comecei a sentir dores físicas, senti náusea, senti dor de cabeça, E eu falei, nossa, o que que tá acontecendo? Né? A pessoa que tava me acompanhando falou assim, nossa, seu humor mudou por completo. E eu falei, caramba, com certeza foi impressão energética de alguém que baixou meu nível energético. Bem, isso acontece com todos nós, a todo momento, em vários lugares. Principalmente quando a gente vai em lugares públicos, ou a casa de uma pessoa que você não vê há muito tempo, ou pessoas que já estão enfermas, principalmente em hospitais, ou até mesmo lugares mais complicados, como um manicômio, um lugar onde tem pessoas com deficiências mentais, né? Mas também das formas mais versáteis do dia a dia. Às vezes a pessoa que está te abraçando de um teu familiar que mora na mesma casa que você, ela tem sérias dificuldades pessoais e isso muda a sua capacidade energética. E por nós sermos tão perceptíveis, porque estudamos, praticamos a magia em si, aquilo acaba, aquela atmosfera do local ou a atmosfera das pessoas acaba afetando o nosso corpo físico por causa do desequilíbrio energético. Bem, dando já a suma, o nosso podcast falando sobre desequilíbrio energético. Eu já passei, na verdade eu passei há pouco tempo, estou contando hoje mais experiências porque eu acho que assim fica mais entendido para todo mundo. Eu estava com uma determinada pessoa e quando conversando com ela e a conversa estava fluindo super bem e no momento que ela tocou a minha mão, eu senti uma força onde apertava o meu peito, apertava a minha mente e começou a me sufocar e eu só queria ir embora, né? Então, lógico, no primeiro momento eu entendi, nossa, aquela pessoa está extremamente carregada. Como é que todo mundo fala, né? Nossa, essa pessoa tá com Egum, tá com Ogum, tá com qualquer Exu, tá toda carregada, vai tomar um banho de pipoca, né? Que é o corriqueiro, todos os dias a gente fala esse tipo assim. E aí eu vim me perguntando esses dias, falei, o que ocasiona o desequilíbrio energético? Bem, o equilíbrio energético, ele acontece de várias coisas, tanto dos fatores físicos como os espirituais. Os fatores físicos, normalmente, eles são por causa de doença, né? Alguma dificuldade motora que a pessoa tem e automaticamente o físico afeta a mente. A mente é o nosso chakra de ligação com a alma e, logicamente, o espiritual entra em desequilíbrio. Há uma queda energética. É como você está dentro de casa e começa a ligar um monte de tomadas e não precavem. Será que tem mais fases na minha casa? Será que são uma só? E do nada você liga o chuveiro elétrico e bum, cai tudo, sabe? A luz vai embora e normalmente leva alguma coisa junto, que é uma merda. E é isso que o desequilíbrio energético faz com todos nós. Ele destrói tudo aquilo que a gente construiu ao longo do dia ou ao longo de algum tempo. Então os magicistas, eles têm que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Um dos primeiros pontos são dos relacionamentos interpessoais. São as pessoas que a gente não vê usuariamente, a gente não vê todos os dias, mas porventura fazem parte da nossa vida como um todo. Às vezes um amigo distante ou aquele familiar distante que a gente reza que não venha para nossa casa, mas quando ele vem, também vem carregado, como eu falei. E essas pessoas vêm trazendo malas espirituais, fardos espirituais, que acabam, às vezes elas nem falam uma sequer palavra com você, mas ela joga tudo aquilo dentro de você, e você, como é perceptível energético, você acaba sofrendo com aquilo. Poxa, Lucas, o que eu posso fazer para remediar esse tipo de situação? Bem, a primeira coisa é estar equilibrado, é claro. Sim, a forma de equilíbrio é uma forma de proteção primária. Ela não é a eficaz plena, mas ela é a base do equilíbrio energético. Se você se mantém bem equilibrado com seu corpo, com sua mente, com seu espírito, onde as coisas ruins vão acontecer com nós que somos magicistas, é claro, coisas tenebrosas acontecem com a gente, claro, não com a nossa permissividade, mas o mundo também não só gira em volta do nosso umbigo, como muitos magos acham que acontece isso. Porém, a gente tem que manter esse equilíbrio energético. É manter a mente sã, é manter o coração sã, é manter o corpo sã. O corpo sã é comer bem, é fazer os exames. Cara, a gente vive na idade moderna, hoje tem exame pra tudo. Se você puder, faça, sabe? Se cuide do seu corpo, porque o seu corpo é templo do seu espírito. É bem profunda essa palavra, né? É uma citação da Bíblia. E eu acho muito complexo, porque muitos dos magistas que eu conheço, eles cuidam tanto do espiritual, mas eles esquecem da parte primária, que é a existência dele nessa realidade material, que é o seu próprio corpo. E aí se torna desleixado. E acredite, uma coisa que talvez as pessoas não pensem, a beleza, a autoconfiança em sua beleza, também é um fragmento do seu nivelamento energético. Porque não adianta você tá bem do espírito, sabe, assim, as suas coisas estão em ordem na sua vida, de uma forma mais conotativa, porém, você se acha uma pessoa feia, sabe, ou você não cuida da sua beleza, a sua beleza, o seu resplandecer do seu rosto para o próximo. Então, cuidar-se de si é primário. Quando a gente cuida do nosso corpo, o nosso espírito tá muito mais permissivo a poder achar possibilidades de se encontrar para poder melhorar do que fosse o contrário. Então, cuide-se do seu corpo, cuide da sua alimentação, não comam só porra, caralho, só Coca-Cola e hambúrguer, não faça isso com você, você vai ficar gordo, vai ter hipertensão, provavelmente um infarto e vai morrer, cara. E ainda se você não cuidou de todos os outros aspectos da sua vida, vai morrer pobre e ainda vai deixar dívida para os outros, olha que merda. Porque ser ocultista é ser pleno, é ser exemplo para os outros em toda a sua totalidade. Muitos dos magos que eu conheço não têm esse viés, não têm esse pensamento. Se você não for uma boa pessoa para consigo, como é que você vai ser uma boa pessoa para com o próximo e esperar ainda mais que essas pessoas sejam boas com você? Isso não vai acontecer. Então, tudo isso que eu estou te citando, sim, faz parte do equilíbrio energético. Não é, você não pode só estar num lado do peso da balança, tá em alta. O outro também tem que estar, sabe? A gente tem que estar nivelado. Quando eu vou falar agora, por exemplo, do espírito, que eu vou citar algumas coisas, a doença do espírito, ela é um pouco mais complexa. Por quê? Não existe exame, né? Não existe um tomógrafo ou um exame de sangue para identificar quais são as doenças do teu espírito, para determinar qual é a causa do equilíbrio. Isso você vai conseguir com uma das maiores ferramentas, acredito que uma das milenares e as mais fantásticas, que é a meditação, sabe? Quando você medita, você abre toda a sua mente para as possibilidades onde você pode se enxergar de fora. E aí você pode analisar na meditação, existem várias meditações, a mais acredito que um ano atrás aqui no Império, a gente fez uma meditação guiada no grupo, foi fantástica, não sei se você não participou, entra em comunicação comigo, tanto quanto o Gigim, ou os demais colunistas que temos agora, que a gente vai tentar, até pode montar um curso novamente da meditação guiada, que ajudou muitas pessoas, eu recebi vários feedbacks bons. Eu, até hoje, faço muita meditação. Há pouco tempo atrás, há mais ou menos um ano, eu passei por problemas muito pessoais e, como eu ouvi uma frase, eu quebrei. E quebrei por dentro, né? Fisicamente eu estava pleno, como diz, mas mentalmente eu estava todo desequilíbrio espiritual. Eu me afastei até um pouco do Império, pedi para o Jijin tocar o barco, até que eu me reerguesse. E por isso que eu consigo falar desse tema com tanta firmeza, sabe? Eu entrei num quadro depressivo, aquele quadro depressivo me gerou diversos problemas pessoais, isso não pessoais só de família, mas gerou problemas profissionais também, os relacionamentos interpessoais também, que mesmo distantes acabaram afetando também. Então, para a doença espiritual, não existe um exame. Então, se você puder usar a meditação, eu acredito, e acredito que todos magicistas veem como uma das melhores, não é a perfeita, mas é uma das melhores ferramentas da meditação. Quando você consegue encontrar dentro de si mesmo o desequilíbrio nessa meditação, enxergar o erro que você precisa autopraticar a correção, você vai conseguir fechar essas bordas. Cara, o desequilíbrio espiritual, ele é como fosse aquele queijo de desenho animado, cheio de furinho, sabe? Quanto mais furinhos ele tiver, mais coisas vai passar por ali, por dentro. E aí acontece, quanto mais brechas você abrir na sua mente para coisas que vão ser de algum tipo de que vão te fazer mal, tenta se afastar disso, tenta fechar essas brechas, porque a gente, cotidianamente, a gente vai abrindo brechas para coisas ruins da nossa vida, a gente vai sendo permissivo e isso vai acumulando, e algo que seria um furo ontem, hoje já é um abismo, e você entra numa depressão profunda e vai te destruir, como a palavra que foi citada para mim. Porém, quando eu entendi que eu estava passando por tudo aquilo e que eu precisava me reabilitar energeticamente, eu comecei todo aquele processo de cuidar da minha vida espiritual. Esses furinhos do queijo, eu consegui todos fechá-los. E a minha vida voltou ao normal, sabe? Tudo que estava destoado entrou no caminho, voltou para o eixo. E eu segui de uma formação mais única, um caminho mais retininho. Então, como magicista, eu entendi que meu desequilíbrio energético, no caso espiritual, me fez deter determinadas coisas que não fazia parte de mim. E eu estou contando essa experiência, até porque a depressão, ela é algo que todos não, mas boa parte do mundo moderno sofre com ela, por mais que a gente tenha tecnologia que possa nos interligar a qualquer momento, a qualquer hora, e problema muito mais ainda com a pandemia destruindo, sabe, a nossa mente por inteiro, esse afastamento onde a gente tinha comungação diária com diversas pessoas, se isolar, isso vai te destruindo, vai te permeando. Então, quando você consegue esse equilíbrio, que você acha o erro e consegue consertar esse erro, você começa a reestruturação espiritual. Quando você consegue se reestruturar energeticamente, você vai ficar muito mais sensitivo, né? Como eu falei no começo do podcast, eu estava num lugar que eu nunca tinha ido na minha vida, nunca tinha visto aquelas pessoas, e eu comecei a passar mal, comecei a sentir náusea, dor de cabeça. Eu falei, nossa, logo eu me liguei, falei, caramba, tem alguma coisa aqui jogando a minha energia para baixo. A gente pode identificar o que é momentaneamente? Olha, até pode, mas para quê? Né? Eu acho que entender a situação como um todo e saber remediá-la já é muito bom. Porque tem gente que se acha, sei lá, o Harry Potter, e ele vai pegar toda aquela informação e conhecimento que ele vai ter, o cara vai querer traçar um sigilo no meio da rua, sabe? É um pouco de loucura, sabe? Até porque a gente vive em sociedade, né? Não, a gente já somos taxados como loucos, né? Então eu acho que não vale a pena. Entendeu a situação, que aquilo tá te afetando, se afasta, você... Aí você tem algum tipo de proteção? Normalmente os magicistas usam com um item de talismã, faz os banimentos, comunga com as suas entidades onde pedem proteção para ela. Então todas essas coisas que eu não vou citar elas, porque eu acho que vocês estão cansados de saber. E aqueles que não sabem, entre no site, que é o melhor site de ocultismo e bruxaria do Brasil e em breve do mundo. A gente fazendo nosso jabá aqui, imperiofortuna.com, onde você vai encontrar lá várias formas, várias maneiras de se proteger. Tanto quanto eu, quanto os Gigi, estamos sempre disponível a poder ajudá-lo, mesmo em qualquer dificuldade. que você tiver espiritual, entre em comunicação, gente. A gente tem, você pode entrar pela nossa plataforma, nosso site, e lá você ser direcionado pro nosso grupo do WhatsApp. E lá você expõe, se você não quiser se expor, vem, pode falar através lá conosco, o inbox, a gente vai ter o maior prazer de poder te ajudar a se reabilitar energeticamente. E quando você se prostra, né, ao entendimento do fato que estava acontecendo, o que eu, Lux, eu fiz? Eu falei, olha só, para o carro um momento e me dá um momento. Aí a pessoa olhou para mim do lado assim, aí eu saí do carro, porque eu não queria mostrar a minha questão de fé. Até porque a gente vive num país que tem uma instrução toda católica, e fazer uma oração, uma prece para uma entidade diferente daquilo, eu poderia trazer um constrangimento à nossa religião, e eu prefiro ser mais simplório com isso. Então, eu dei a volta e fiz a minha prece, e a pessoa ficou um tanto atônita com isso, mas assim, logo após, durou, sei lá, 30 segundos, 60 segundos, e eu voltei muito melhor, porque eu agi naquele momento, porque eu entendi que ali eu estava sendo oprimido espiritualmente. Bem, como a gente pode ser oprimido espiritualmente? Pessoas, lugares e objetos. Essas são as três principais que você vai acontecer. Cuidado muito quando você ganhar um presente de alguém. Aquela pessoa às vezes está te dando de bom grado, mas ela não está bem e aquilo pode te trazer uma energia ruim. Você pode estar num local que tem uma não seja o teu panteão, dá uma briga de egrégora. Nossa, já vi umas brigas de egrégora assim, no meio do nada, com um monte de gente num bar, away, absurdas. E também as pessoas às vezes estão sorrindo para você e na verdade estão te matando com os olhos e com o espírito, e aí você vai sentir aquela dor e vai passar por todos os sintomas que eu acabei de citar. Então, se você tiver cuidado com tudo isso, você vai poder entender e poder fazer a reparação e continuar caminhando muito bem. O podcast já se estendeu, hoje eu tô bem corrido assim, porque a gente tá tomando diversas atitudes dentro do Império, para o Império cada vez se tornar mais Império e trazer a fortuna para todos nós. Eu venho agradecer a todos vocês, entra novamente no nosso site, tem a nossa página no Facebook, tem o nosso Instagram, e namastê para todos, e graça e paz, e que seu dia e sua noite seja com muita saúde. É porque a gente tá precisando disso agora. Até mais, tchau, tchau.